Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem, quinta-feira, dia 17, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a implantação de 49 centros regionais de referência em crack e outras drogas em universidades federais das 5 regiões brasileiras. Em solenidade no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma reafirmou o compromisso do governo na luta contínua do combate às drogas, especialmente o crack. Os Centros Regionais de Referência em Crack e Outras Drogas serão responsáveis por capacitar, nos próximos 12 meses, 15 mil profissionais, como médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e agentes comunitários. Em discurso, Dilma ressaltou a importância do envolvimento multissetorial no combate às drogas e criminalidade e lembrou que a valorização dos professores e professoras do nosso país é imprescindível nesse processo e uma meta do seu governo. Mês que vem, o governo federal lançará o maior estudo do mundo sobre o crack, que envolveu 22 mil pessoas de diversos estados brasileiros. A partir da amostragem, a pesquisa traçará o mapa do consumo de crack no país e servirá como embasamento para diversas políticas públicas para o enfrentamento da droga. Cada projeto terá 300 mil do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, para capacitação de 300 profissionais ao final de 12 meses. Serão formados 14.700 profissionais em 844 municípios de 19 estados do país. Os cursos vão abordar o gerenciamento de casos, a reinserção social e o aconselhamento motivacional, bem como o aperfeiçoamento de médicos atuantes no Programa de Saúde à Família. No Núcleo de Assistência à Saúde da Família e Profissionais do SUS e do Sistema Único de Assistência Social, a iniciativa faz parte do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, lançados no ano passado pelo governo federal. O plano prevê também a ampliação do número de leitos de internação de usuários, a ampliação do número de centros de referência de assistência social e dos centros de referências especializada de assistência social. A realização de estudos e pesquisas, a ampliação do horário de atendimento do Viva Voz, a criação de centros de pesquisa e novas metodologias de tratamento e reinserção social e medidas de enfrentamento ao tráfico. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o governo Dilma já deixou claro que vai lutar contra a miséria. O slogan, afinal, é país rico é país sem pobreza. E como erradicar a pobreza? Será preciso fortalecer ainda mais a economia, ampliar ainda mais o emprego e aperfeiçoar as políticas sociais? Isso significa, principalmente, melhorar a qualidade do ensino, pois ninguém sai da pobreza se não tiver acesso a uma educação gratuita, contínua e de qualidade. Na próxima semana, senhor presidente, estaremos votando aqui no Senado o texto do projeto de lei 382/11, já aprovado pela Câmara Federal. Esse projeto estabelece critério para o reajuste do salário mínimo, que será a inflação média medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, mais a variação do PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos anteriores. Não constitui novidade dizer que o PMDB é governo. E, como tal, vai corresponder à expectativa do governo. A base aliada tende a possibilitar que o projeto seja aprovado nesta casa sem emendas ao que já foi aprovado pela Câmara. E a verdade, senhor presidente, é que a questão do mínimo vai muito além da discussão de se mais ou se menos 50 centavos por dia para o valor do salário. É preciso atentar que o aumento do valor do salário acima do crescimento da economia provoca o mesmo efeito do aumento da carga tributária, que é o repasse adiante do custo desse aumento. Por isso, é imperioso que o Congresso Nacional discuta e aprove a reforma tributária. Trabalhadores e patrões, o governo e a iniciativa privada, o comércio e a indústria têm sido penalizados com o excesso de impostos, taxas e contribuições em vigor no Brasil. A cobrança de impostos sufoca os brasileiros. É preciso enfrentar a guerra fiscal e o conflito federativo. É preciso simplificar a forma de cobrar tributos e, principalmente, desonerar a carga tributária. A guerra fiscal e a tributação em cascata provocam distorções nos preços, além de complicar a vida das empresas que gastam fortunas em planejamento tributário. Para entender suas obrigações com o fisco, os impostos sobre o consumo, que representam 47% de toda a arrecadação, são inaceitáveis. Finalmente, senhor presidente, é a reforma tributária que vai possibilitar que o Brasil dê um salto de crescimento. E vamos em frente, porque quem anda para trás é caranguejo. As reformas das reformas, a mãe de todas, hoje foi abordada por um dos senadores com uma capacidade intelectual muito bem alinhavada e apurada. Não só a mente requieta e a forma de trabalhar que nos trouxe a esta casa novamente, o senador Requião, que é um dos orgulhos, senhor presidente, dos nossos quadros do PMDB. Duas vezes governador, uma longa carreira lá, três vezes governador, uma longa carreira lá no estado do Paraná, um estado rico e próspero, e o senador Requião, sem dúvida, é um dos nossos ponta de lanças, é um dos nossos quadros importantíssimos do nosso partido, o PMDB. E quando ele chega aqui para abordar não só os aspectos econômicos, com pronunciamentos bem abalizados, o senador Requião traz aqui um tema da mais alta relevância, que é a reforma política. É a mãe de todas as reformas. Acredito que a questão da lista fechada, da lista aberta, ela é decisiva, porque quando o partido se fortalece com seus quadros, obviamente a sociedade tem condições, senador Requião, de focalizar bem melhor. E como Vossa Excelência disse, o voto distrital ele já é uma realidade, ele já está aplicado. E a lista fechada, sem dúvida, ela será a grande alternativa, porque além de ajustar o partido e depurar até próprios seus quadros de liderança que lideram a executiva do partido, fazendo a discussão interna dentro dos seus quadros para poder tirar os seus candidatos e fechar essa lista, ela é importante. E esse debate ele é democrático dentro do partido. Não se pode fechar uma executiva nacional, ou regional, ou municipal, em um grupo restrito, só com a sua diretoria, não é? Só com a sua executiva. Isso será estendido a uma discussão ampla nos quadros gerais dos partidos. E realmente é uma incongruência também essa questão dessas avaliações que realmente trazem outros parlamentares na questão do coeficiente eleitoral e na distribuição dessas funções tão importantes dos nossos parlamentares que compõem o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa. Portanto, senhor presidente, eu quero me congratular com o senador Requião e lhe dizer da nossa admiração e que a lista fechada, eu sou a favor da lista fechada, sem a mista da aberta e a fechada, porque ela confunde muito. E espero que o senador Requião possa ser um dos nossos indicados para tratar desta reforma quando começar essa implantação ainda esse ano. Aliás, é um comprometimento do presidente desta casa, senador José Sarney, e da presidenta Dilma. A reforma tributária com a reforma política será uma pauta nacional após o Carnaval e que irá, sem dúvida, alinhavar essas reformas tão importantes. Minhas congratulações à presidenta Dilma, que imprime uma velocidade e uma carga de trabalho muito, muito grande ao país. Né? A gente não vê muito barulho, mas ela sai 11 horas da noite, meia-noite do Palácio, reunindo, tecendo, costurando, ajustando, trabalhando as políticas, e isso realmente nos anima muito. Ver que a presidenta está ali, reunindo com o ministro, dando as orientações, discutindo, absolvendo. Então, a gente sabe que temos uma líder frente ao mais alto poder executivo da nação, trabalhando por esse país. Minhas congratulações e que Deus nos proteja. O Amapá, a Amazônia e o Brasil. Muito obrigado.